Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.
Psicoterapia na era digital. A saúde mental dos brasileiros sempre foi uma preocupação constante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, antes da pandemia da Covid-19, já éramos o país mais ansioso do mundo e também apresentávamos maior incidência de depressão da América Latina. Agora a situação se agravou. Estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro indica um aumento de 90% nos casos de transtorno depressivo. Nesse contexto, as ferramentas digitais são aliadas indispensáveis para o tratamento dos transtornos mentais, garantindo o acompanhamento do paciente durante a pandemia. Para conversar com a gente sobre esse assunto, psicóloga, mestranda em psicologia clínica pela USP, Maísa Bezerra. Olha só que dados, né, preocupantes, né? A questão da ansiedade, a questão da depressão. E essa questão desse atendimento, né, terapêutico, psicológico, como é que isso se deu durante a pandemia, durante esse isolamento social? A minha pergunta é, antes de nós aprofundarmos esse assunto, o profissional de psicologia, ele estava preparado para essa mudança? Na sua opinião, como é que foi encarado isso pelos profissionais, a realização da psicoterapia online? Como é que foi isso? Por gentileza.
Olha, foi um grande desafio, Patrícia, porque apesar de ser uma ferramenta já utilizada há alguns anos dentro da nossa área clínica, né, nem todos os profissionais tinham experimentado nesse tipo de atendimento remoto. Então, a pandemia veio como quase que um imperativo, né? Todos têm que realizar agora esse tipo de atendimento ou então deixam de trabalhar. Então, a gente teve que se voltar, se debruçar para conversas com os colegas que já tinham passado por esse tipo de experiência, para justamente, né, trabalhar com a transmissão de pessoas que já tinham um percurso nesse tipo de ferramenta clínica. E também nos voltamos para a escrita, para estudo teórico, para justamente dar uma base, dar um chão, né, para que a gente pisasse e tivesse um pouco mais de segurança para ir e justamente ajudando esses pacientes que não podiam ficar sem um atendimento clínico. Né? Pessoas com a condição de uma saúde mental muito fragilizada, o que muitas vezes se intensificou durante o período de isolamento, e que não podiam deixar de ser acompanhadas por um profissional. Outros pacientes, por exemplo, que aconteceu na minha experiência clínica, que passaram, que fizeram um atendimento psicoterápico justamente no período de isolamento. Então, assim, tanto aqueles que já faziam atendimentos presenciais e que migraram para o remoto, mas também tiveram aqueles pacientes específicos que iniciaram a psicoterapia durante o isolamento e a gente teve que se preparar para isso. Então, a ajuda, por exemplo, de buscas de artigos que falassem sobre o tema, de entrevistas com especialistas, foi fazendo com que a gente construísse um novo campo, né, de trabalho. Porque apesar do atendimento manter uma base, que é sempre a mesma, que é o acolhimento ao outro, a escuta, que a gente se embasa em uma ética, isso independe do formato, seja remoto ou presencial, mas claro que a gente tem que se debruçar nas especificidades. Né? O atendimento através de uma tela sempre vai resguardar as singularidades, né, de um atendimento presencial, por exemplo. Então, apesar disso não ter tido uma consistência no campo da psicologia anterior à pandemia, a gente teve que construir. Então, muitas áreas, não só da psicologia, passaram a se reinventar durante esse processo. Então, a gente também teve que construir um novo campo, um novo olhar teórico para esse tipo de atendimento específico. E eu acho que a gente ainda está nesse processo de construção.
E como é que foi essa experiência? Como está sendo essa experiência? Porque algumas pessoas ainda não retornaram totalmente às suas atividades ou não retomaram as suas terapias presenciais. Como é que está sendo essa experiência?
Olha, particularmente, sim, Patrícia. No início, as conversas, né, com os pacientes se voltavam muito para saber se estavam bem, fisicamente, se a família estava bem. E a gente sempre tinha essa conversinha no início dos atendimentos, para saber se a saúde de todos estava preservada naquele momento. Então, tem uma preocupação muito maior no início da pandemia com a saúde, né? Com a saúde do corpo da pessoa, se estava em condições de fazer um atendimento, se não estava adoecida, se tinha pego o coronavírus ou não. E eu tenho uma sensação que agora isso foi diminuindo um pouco mais. Então, as pessoas estão passando a se vacinar com a primeira ou com a segunda dose. E as questões que têm se voltado para a terapia, que os pacientes têm trazido, claro que às vezes trazem os elementos da pandemia, do isolamento, mas parece que já estão se abrindo para um outro campo de conversa, né? Porque parece que no início da pandemia, falar sobre o coronavírus, às vezes, tomava conta de uma sessão inteira. Então, isso foi se diluindo com o tempo, a partir do momento que as pessoas foram se sentindo mais seguras, né? Foram percebendo que estariam mais a salvo, realmente, que sobreviveriam nesse período. Então, passaram a falar de outros temores, que não necessariamente do coronavírus. E eu sinto que agora está nesse momento, sabe? As pessoas estão se sentindo um pouco mais confortáveis para lidar com essa circunstância, que ainda estamos em pandemia, mas estão se sentindo mais confortáveis para tratar sobre outras temáticas, sobre outros assuntos, mesmo alguns permanecendo no modo remoto.
Até porque se a gente imagina o universo presencial com o seu terapeuta e esse ambiente familiar em casa, provavelmente até para se abrir, não sei como é que está sendo analisado isso, né? Com a presença de familiares, será que a pessoa vai ter mesmo aquela condição de se manter reclusa naquele momento específico, porque é abrir a alma, é falar de suas dores, não é? E a pessoa pode não se sentir confortável. Será que aconteceu um pouco disso também?
Sim. Na minha experiência, eu percebi algumas dificuldades, por exemplo, de manter um ambiente análogo, né? Um ambiente parecido com aquilo que a gente vive no consultório. De que forma? Né? Um ambiente privado, sigiloso, silencioso, né, que resguarde toda a proteção, que tenha um acolhimento ali para o outro. Como é que vai manter isso no modo remoto, na casa da pessoa, que às vezes mora com outros familiares, né, mora com a mulher, com o filho pequeno. Então, foi todo um trabalho para fazer essa transição, mesmo estando no espaço de casa. Alguns pacientes, por exemplo, iam fazer os atendimentos dentro do carro, ou então dentro do quarto trancado, ou até dentro do banheiro, que eles buscavam, de alguma forma, esse ambiente que aludisse, né, essa experiência de estar no consultório. E essa privacidade, de alguma forma, era mantida, né, porque justamente esse abrir, né, as emoções, abrir os pensamentos, né, para o outro, compartilhar suas vivências para o outro, é de uma intimidade muito grande, que precisa de um espaço, né, para que isso aconteça. Então, esses desafios foram montados. Então, em alguns pacientes, por exemplo, a gente teve que pensar juntos em uma estratégia para que ele pudesse falar, que ele não pudesse inibir sua fala, porque tinha um outro ali. Então, para cada paciente, isso foi uma circunstância muito específica. O que eu percebi é que, para outros, estar no virtual, estar através da tela, favoreceu a fala. Então, assim, alguns pacientes desligavam a câmera, isso fazia com que eles se sentissem mais à vontade, porque se fechavam os olhos na hora do atendimento, isso fazia com que a fala viesse mais livremente. Então, a gente não dá para generalizar, né? Nunca na psicologia, na psicanálise, a gente generaliza. Então, para alguns casos, eu senti que o espaço virtual dificultou. Por exemplo, o atendimento com crianças, em que o brincar, a gente sempre está centralizando nas sessões, né? O brincar favorece justamente as transformações emocionais do sujeito, a diminuição do sofrimento, e dificultou alguns casos. Para outros, o espaço virtual facilitou. Facilitou a fala, facilitou a intimidade, a proximidade emocional com o terapeuta. Então, a gente tem que pensar sempre no caso a caso. Mas que foi um desafio, foi. Alguns se adaptaram mais rápido e outros menos. Mas a gente sempre está nessa constante construção de pensamento, né, em relação a cada paciente.
A gente, essa relação entre a psicologia e a tecnologia, isso não foi implementado agora, exatamente durante a pandemia, não, porque a gente já vinha algumas metodologias já eram aplicadas. Inclusive, na década de 1960, o primeiro computador terapeuta apareceu. A gente também tem as ações por telefone, o atendimento por telefone de Centro de Valorização à Vida, que não sei se seria exatamente a mesma coisa que o acompanhamento terapêutico, né? Que tem as suas sessões sempre acontecendo semanalmente, quinzenalmente, ou seja, que há uma constância nesse atendimento. Mas essa relação tecnologia e atendimento psicológico não surgiu apenas por conta da Covid, como também anteriormente alguns psicólogos, alguns psicoterapeutas já ofereciam essas consultas pela internet, online, né, pela metodologia online. Agora, na minha opinião, o que modificou mesmo, assim, o que trouxe essa, foi ser única e exclusivamente virtual, não é?
Uhum.
Esse contato virtual. E isso, interessante você falar na criança, porque me passou exatamente isso, né? Como é que foi esse atendimento infantil com o adolescente? Funcionou? De uma maneira geral, é positivo? Isso continua? Pode continuar mais adiante esse atendimento online? Como é que você vê isso?
Eu acredito que pode continuar assim e que veio para ficar, né, Patrícia? Eu acho que não só na área da psicologia, como eu já remeti, mas em outras áreas também, por exemplo, nas aulas online, né? Os atendimentos remotos e esses encontros pelas telas diminuem as fronteiras, né? Então, a gente pode se encontrar e estar com a pessoa que fisicamente se encontra no sul do país, e eu estando aqui em Recife, no Nordeste. Então, ao mesmo tempo que tem os seus ganhos, que é essa diminuição das fronteiras, então a pessoa para se deslocar, por exemplo, da Zona Sul até a Zona Norte, para ir para o consultório do psicólogo, isso facilita também de alguma forma, porque às vezes é um dispêndio de tempo, de energia e de dinheiro também, muito grande às vezes. Então, tem esse processo que facilita, mas ao mesmo tempo tem algo que pode dificultar. Por exemplo, tinha pessoas que faziam meio que uma antecipação da sessão. Então, quando pegava o carro, quando pegava o ônibus, no caminho para o consultório, já começava a pensar sobre a sessão, começava a pensar sobre o que iria falar. Então, se criava uma certa atmosfera, né, que já fazia parte ali do tratamento. Isso, de alguma forma, se perdeu. Mas eu vejo os atendimentos remotos, particularmente, com muitos ganhos. Porque o que é que se mantém? Você trouxe o elemento do CVV, né? O trabalho do CVV, que é um trabalho muito, muito legal, muito interessante, e que ajuda muitas pessoas, e que é um trabalho assim de conter, né, as urgências. Quando as pessoas estão muito angustiadas, ligam para o CVV e recorrem a alguma ajuda. E o que eu acho que faz com que isso dê certo? Porque tem um outro ali, escutando, e tem a voz. Né, mesmo que seja por telefone, sem o acesso à imagem, mas tem a voz, e a voz é aquilo mais primordial para um vínculo. Né? A gente, quando nasce, está, né, ali escutando a voz dos pais, dos familiares, daqueles que nos acolhem. Então, voz é corpo. Né? A gente só pode falar porque tem um corpo. Então, o corpo está presente, mesmo que seja nas ligações. E, como eu estava dizendo, não dá para a gente generalizar. Teve atendimentos que eu fiz com crianças que foram muito benéficos, né? Que os pais participavam por estarem ali, já no espaço de casa. Os pais participavam, às vezes os irmãos. E isso, de alguma forma, fez com que o vínculo se mantesse. E o vínculo é aquilo mais primordial, de mais precioso para que o processo caminhe, né? O vínculo terapêutico. Então, de alguma forma, os atendimentos remotos ajudaram muito. Em alguns casos, eu sinto que atrapalha, porque a necessidade do contato físico é necessário para algumas pessoas. Mas para outras, parece que a distância facilita a fala, como eu já remeti. Então, varia muito. Eu não vejo como algo que deva ser rechaçado ou banido, ou que a gente deve voltar completamente para os presenciais, até porque isso é negar uma realidade social, porque a internet agora tem uma presença maciça na vida das pessoas. Então, acho que a gente não pode estar desconectado da realidade, inclusive a psicologia. Então, eu acho que analisar caso a caso e ver que em alguns processos é necessário realmente o contato físico, estar ali presente com o outro, mas que para outros seja até um facilitador, né? Justamente da fala, né? da abertura, do compartilhamento das vivências. Parece que não ver a pessoa de alguma forma ajuda, então, que essa pessoa se abra mais.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Apoio Hospital Jaime da Fonte, sempre cuidando de você e da sua família desde 1955.